Bom dia, gente! Bom dia, todo mundo! Bom dia pra
vocês!
Bom dia,
meu ovo, Márcia! Sabe que horas são? São 8 da manhã. 8. Ninguém tem direito de ser feliz às 8 da manhã. Aí sabe que de hoje é segunda-feira. Minha vida já é um inferno na sexta, quando eu tenho que gastar meu pouco dinheiro com os meus poucos amigos pra tomar muita cerveja e esquecer que eu passei a semana toda olhando pra tua cara.
Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos.
E aí, trabalhadores dessa nossa grande nação brasileira. Está começando mais um 2 Empregos comigo, Klaus Aires, que sou Relações Públicas de formação, mas trabalho hoje com design, marketing digital e produção de vídeos. E o nosso co-apresentador, Caio.
Tô aqui também, sou funcionário público, também formado em Relações Públicas, mas larguei essa área.
Tá mais no público do que nas relações.
Exato, então, perfeito, perfeito. E vamos aí conversar hoje com os nossos empregados e desempregados.
É verdade.
Que nos acolhem nesse podcast.
Que o desemprego dá trabalho também, viu?
É uma das profissões mais trabalhosas que existe. Eu já passei por isso e dá muito trabalho.
É verdade. Bom, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre coisas que irritam no ambiente de trabalho.
Sem ser trabalhar, né?
Fora trabalhar.
Fora trabalhar.
Fora trabalhar. Aqueles estresses do dia a dia, assim.
Aqueles detalhes, né? Os detalhes.
É isso aí. Caio, você tem alguma história sobre isso pra contar pra gente?
Cara, eu sou um cara que me irrito fácil. Mas assim, eu fico irritado, mas não é que acaba com o meu dia. Eu só fico irritado naquele momento e tudo bem, não tem problema. Eu acho que a irritação faz parte do dia a dia. Se você resolveu trabalhar, você já tá disposto a se irritar, né? Então eu acho que o ouvinte até pode se assustar com algumas coisas que eu me irrito, mas outros podem se identificar também. Posso começar dando um exemplo aqui de um rapaz que trabalhou comigo. Jamais que eu aqui falaria o nome dele. É, mas um abraço pro seu Agnaldo. Que resolve. Pô, cara, assim, eu não te vejo sempre, né?
Não,
então,
eu
não te vejo sempre, todos os dias, né? Então, quando eu te vejo, eu te cumprimento, te dou um abraço, tudo certo. Agora, o cara que me vê sempre, todos os dias, no mesmo horário, ele vinha e queria me cumprimentar, tá ligado?
Mas dava ele te abraça todos os dias?
Não, não fazia questão de abraçar, mas dar a mão é de lei. Pra chegar e pra ir embora. Já é o suficiente pra eu ficar irritado. Pô, dá um oi de longe, tá tudo certo, cara. A gente vai se ver amanhã de novo e, sabe, não sei.
É, o famoso bom dia.
Claro.
E depois de alguns anos de trabalho, às vezes até vira, opa.
É. Sim, não, eu trabalho com bastante gente ao redor ali. Na mesma sala não são tantas pessoas, mas a gente vê bastante gente no dia a dia. E esse cara é o único que me dava a mão todos os dias.
Olha, isso não me irritaria, mas eu entendo a sua indignação.
É.
Eu consigo me identificar de alguma forma. Eu, por exemplo, eu já não gosto de ter que cumprimentar turmas.
Ah,
eu
sim.
Acho que se você encontra uma pessoa ou duas, tudo bem. É. A partir do momento que tem uma galera, tem que ser aquele oi geral.
É o famoso oi geral, né?
É, tem que ser o oi geral. Então eu me identifico com isso. Olha, cara, uma coisa simples que me irritava muito no trabalho eram os migués que as pessoas davam quando era sua vez de abastecer ou limpar alguma coisa. Por exemplo, acabava o galão de água.
Ah, essa... Cara, esse é o clássico. Esse é o clássico.
Aí o cidadão finge que não aconteceu nada. Sai de lá com seu copo. Tenta pegar água, pega a última gota ali, sai com o seu...
Aí o cara pensa, nem tô com tanta sede.
E finge que não é coisa pra ver se o próximo troca o galão, que é uma baita sacanagem. Só que às vezes 2, 3, 10 pessoas fazem isso, o escritório vai ficando o dia inteiro sem água. O que é uma baita sacanagem. E no último escritório que eu trabalhei, tinha uma dessas cafeteiras que moe o grão na hora.
Tá. Acabava o grão.
E ela tinha 3 demandas, aquela cafeteira. Podia acabar a água, podia acabar o grão e podia lotar o reservatório do resíduo do café pra você jogar no lixo.
Certo.
E, normalmente, o chefe, quando estava presente, fazia isso. Ele era muito apegado à cafeteira e fazia isso. Mas quando o chefe não estava, o pessoal ia dando esse migué. Ia pegar o café, pegava o seu café, aparecia... Tinha uma telinha, cafeteira chique e tal, aparecia assim, esvaziar fundos. A pessoa fingia que não era com ela e ia embora pro próximo que ia pegar o café.
É aquilo, passa, a vontade de tomar café passa na hora, que você vê que você tem que abastecer a máquina.
Agora, já aconteceu do chefe viajar e a máquina ficar tanto tempo sem esvaziar os fundos, principalmente porque a galera descobriu que se você tirasse o reservatório e enfiasse ele de volta com a sujeira mesmo, a máquina achava que foi limpa.
A máquina só entende eu abrir e fechar.
Só entende abrir e fechar. E ela voltava a fazer o café. E a galera explorou tanto esse migué que teve um dado momento que deu fungo na máquina.
Nossa.
Então, é triste. Isso é uma coisa que me irritava muito, porque quando era minha vez, eu limpava certinho, mas os meus colegas eram uma tristeza.
Isso acontece, às vezes, com papel higiênico também. Você vê que, assim, o cara já cagou no serviço. Usou o resto do papel higiênico. E não troca. Tá ali do lado o outro papel higiênico, mas ele não coloca ali no porta-papel higiênico.
Que bom que tá do lado. Dura se tá num...
Aí eu até entendo.
Num armário.
Eu até entendo.
Mas daí o crime é maior, porque você tá fora do banheiro e o cara não troca e não avisa ninguém.
Não, é verdade, porque eu fico imaginando você chegando pra cagar e tá sem papel. Não, não é o caso. Tinha ali. Mas o tinha um amigo que reclamava sempre que só acabava na vez dele.
Sacanagem.
Mas é isso aí que você falou de trocar o galão de água, acho que é o maior índice de problemas que tem é esse, né? Cara, eu sou péssimo em trocar galão. As vezes que eu já tentei trocar galão foi um desastre. E aí, cara, eu trabalhava numa empresa em que tinha um cara lá que sempre trocava. Sei lá, ele tava de férias, não sei o que aconteceu. Me chamaram, Kai, troca lá o galão de água porque só tem mulher aqui. Falei, pô, e daí? Olha pra mim, eu sou um homem fraco, Klaus. Não é porque eu sou homem que eu consigo carregar um galão tranquilamente.
Eu concordo.
E virar o galão sem fazer um desastre. Um monte de mulher grande lá, com os braços de merendeira. Pô, podia muito bem trocar o galão.
Eu já passei muito por isso, cara. Porque além de tudo, eu tenho problema ortopédico, né?
Então,
eu tenho dor na mão e tal. Justamente por causa do PC que me deu esse presente, né? E aí, cara, ficava um tal de chegar a mulher pra mim e falar: Klaus, tá precisando trocar o galão. Quer dizer, nessa hora não existe machismo e patriarcado.
Isso é uma sacanagem.
Porra, eu fico puto com isso aí. Pô, não é que eu não consiga trocar. Eu consigo, agora acaba molhando a parede, molhando em volta. Então é um processo mais difícil. E não é qualquer um que pode levantar um galão. Quantos litros de água tem aquele galão?
Nem sei.
Então não é qualquer um.
Acho que é 10 litros, não.
Não é qualquer um. Porque o problema não é levantar. Você não consegue pegar, sei lá, vamos supor que seja 15 quilos. Você não consegue pegar 15 quilos. Consigo.
Consegue,
é. Mas aberto com água, assim, pra
derramar. E virar certinho no lugar.
E virar de ponta cabeça, porque essa é a hora que você fica nervoso, porque o tempo começa a correr.
É.
A hora que você inclinou o galão, que ele começou a encher o bebedouro, ele vai transbordar. E você tem que finalizar o serviço.
Inevitavelmente ele vai transbordar.
Isso é insalubridade. No ambiente de trabalho,
Não, e ainda se você já demonstrou que não manja, parece que o galão ele desafia você. E o pessoal que tá em volta já fica de olho já.
E tem plateia.
Olha lá, vai fazer cagada, olha lá.
E faz. E tem plateia, porque a pessoa que chama, tá precisando trocar o galão aqui.
É.
Então, ela não chama e vai embora. Ela fica ali, você começa a ter a plateia do galão. É uma desgraça.
Águas de Março.
Muito bem.
Aliás, isso me lembra outra coisa que me irrita muito, que é plateia pra fazer qualquer coisa no trabalho.
Ah, tá. Mas dá um exemplo.
Ah, por exemplo, você tá no PC e alguém vem te pede alguma coisa e fica atrás de você olhando pra sua tela.
Puta merda. Principalmente você que trabalha com arte, fazer arte,
eu já
fiz isso também e é uma bosta.
Isso é um terror. Uma vez, quando eu trabalhava em imobiliária, a gente ia colocar a foto da corretora numa chamada, aquele típico anúncio que tem a corretora ou corretor de braço cruzado, assim, fale conosco, venha tomar um café conosco, essas coisas assim.
Geralmente é uma foto vergonhosa.
Pois é, esse
não
dia,
falando mal do seu trabalho.
Esse dia eu fiz lá um retrato da corretora. Aliás, um não bastou, teve que fazer uns 40, porque daí, vamos ver se o próximo fica melhor. Esse dilema do designer que eu já comentei anteriormente. Espero que ninguém da imobiliária esteja ouvindo isso. E aí, quando eu fui pro PC isolar a foto, né, que você tem que deixar o fundo transparente pra inserir no folder, e mulher tem os fios de cabelo, então uma isolação um pouco mais difícil. Sim. E tal. As pessoas ficaram em volta de mim pra,
nossa, isso
pra
é ver terrível. Como é que é.
E aí você tem que fazer aquela pincelada no mouse, assim, né, com a borrachinha ali, pra ir apagando o fundo muito meticulosamente. E a galera em volta, mas começa a dar palpite, cuidado.
Ó, deu errado ali, ó.
Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu toquei os meus colegas de trabalho da minha sala em 5 anos de trabalho naquele escritório. Falei, galera, sem plateia, sai todo mundo daqui.
Não, mais do que justificado. Eu queria mudar o rumo da prosa aqui e falar, você é um apreciador de café, né, assim como eu.
Ah, eu gosto.
E o café faz parte do ambiente de trabalho, né? Então, eu já trabalhei, hoje lá onde eu trabalho, a gente tem uma Dolce Gusto.
gosto.
Ah, né? Essa é boa.
Então, beleza, cada um faz o seu café lá, tá tudo certo. Já tive outro lugar que era uma máquina igual dessas que você falou aí, que põe o grão e tal, mostra lá o que tá faltando e tal. Mas também já tive, já trabalhei em lugar onde alguém fazia o café pra todo mundo. E é aí que ele aparece. Quem? O cara que coloca açúcar com a colher, mexe o café e volta no açúcar.
Era bem o que eu tava pensando. Que aparece o formigão.
É.
Aquele açúcar com suave sabor de café.
Né? Ah, sim. Não, mas aí você tá falando da tia que faz o café com açúcar. Não é dessa tia.
Ah, não, não é.
Eu
não.
Tô falando do cara que vai lá, põe açúcar no café dele, mexe o café e volta a colher do açúcar pro açucareiro.
Ah,
e o açúcar fica aquela coisa terrível.
Puta.
Isso que você falou é um problema recorrente também. É aquele café que você sai com diabetes. Você
tá falando de alguém que coloca muito açúcar.
Não, não. É um problema também, mas o que me irrita mesmo é o açucareiro com a colher do café. Nossa!
É horrível. É, cara.
Forma aquele caramelo de café.
Falta civilidade pro ser humano, falta. Cara. Quantos, sei lá, quantos mil anos já se passaram de história humana, a pessoa tinha que ter aprendido a pelo menos usar aquele palitinho de plástico lá, ou qualquer outra coisa, e não enfiar a colher molhada no açucareiro.
Não dá pra imaginar que o cara que fez isso não olhou e falou, quer saber, foda-se.
É um anarquista.
É, quer saber, foda-se.
Ele não tem qualquer apreço pelo contrato social.
É, mano.
É uma pessoa perigosa, devia estar na cadeia. São essas pequenas coisas que demonstram quem são os psicopatas entre os homens comuns.
E, cara, o pior é que eu nunca vi ninguém fazendo.
Eu também não. Você só vê quando...
Eu só vi a merda lá.
É.
Depois que aconteceu.
Puta, é por isso que existe a lenda do Saci, porque tem coisas que acontecem são muito misteriosas.
É.
Mas eu não acredito em Saci, não é espírito, não é... É algum canalha que não tem... Que não tá pronto pra conviver em sociedade. Essa que é a realidade. E digo mais, eu vou já colocar outra coisa aqui que me irrita muito.
Vai lá.
O desgraçado que tem aquele lixinho que é um cano, que é pra você enfiar um copo.
O copo de água.
O copinho descartável, ele dá perfeitamente o raio daquele ali. E o meu sempre foi um desgraçado e enfia lixo comum ali. Papel amassado.
É sempre um papel.
Chiclete, papel de bala. Ou pior, às vezes tem dois canos, um pro copo d'água, outro pro copo do café, e o cara enfia o copo que não cabe no negócio. Pô, isso no jardim da infância, você já foi treinado a enfiar um círculo no negócio do tamanho certo? Não é possível. É a primeira competência. O que tinha no seu currículo? Como que te contrataram?
Botar o quadrado no triângulo.
Essa é a primeira competência da vida. Você sabe isso antes de falar.
Não, e aí você vai vendo que a torre de copo vai ficando torta.
Vai ficando.
Você fala, caralho, tem alguma coisa errada aqui.
Isso é muito irritante.
Mas, cara, eu só posso concluir que é o mesmo sujeito.
É o mesmo.
O cara que coloca a colher de café no açucareiro é o cara
não,
que
deve de propósito, é anarquia.
É
igual no filme do Coronga. Tem pessoas que apenas querem ver o mundo queimar.
É.
Essa que é a verdade, cara.
Brincadeira, bicho. Nossa. Até agora a gente tem concordado, né? E essa aqui é uma coisa que eu vou falar agora que realmente, não sei se é todo mundo que tem, acredito que não, mas eu fico puto quando o cara vai no intervalo lá do serviço comer, por exemplo, uma maçã e me oferece.
Eu era esse cara.
É isso. É só isso.
Mas é porque eu acho que é importante você, por cortesia, sempre que você tá comendo, você oferecer.
Não,
tá...
não o maluco que me oferece uma maçã, a partir daquele momento eu começo a desconfiar que ele tem alguma coisa contra mim. Não é possível. É óbvio que eu não vou pegar sua maçã, cara.
Mas é por causa de morder a maçã?
Não, eu tô falando de oferecer comida bosta. pode entrar maçã, qualquer tipo de fruta. Ninguém pega fruta dos outros.
Ah, quando eu trabalhava no último trabalho que eu tava, às vezes eu cortava a maçã e eu não oferecia uma mordida. Maçã.
Não, claro.
Mas eu cortava a maçã em pedacinhos
e as pessoas
oferecia
pegavam?
E tinha gente que pegava.
Ah, não é possível. Sim. Aí pegava por educação.
Isso aí
não existe. Agora, o cara, você chegou, passei não sei onde aí, peguei 30 coxinhas. Você quer? Ai, porra, tá lógico que eu quero. Mas, pô, vai me oferecer maçã, pera, Não.
Aliás, eu tinha o hábito do trabalho de, às vezes, passar na padaria de manhã e levar mini esfirra e tal, porque tinha outros colegas que também tinham, e aí tinha aquela colaboração de sempre ter um salgadinho rolando no escritório.
Não, isso é ótimo.
Só que, eventualmente, esses mesmos colegas que contribuíam foram mudando de profissão e tal, e ficou só eu levando o salgado.
Puta, aí você virou o tiozão do salgado.
Eu virei o tiozão do salgado, aí eu fui parando. Teve gente que teve a cara de pau de falar, nunca mais trouxe nada.
É porque virou uma atribuição,
senhor. Aliás, isso é uma lição pro querido ouvinte. Se você ainda não passou muito tempo em escritório, muita coisa que existe lá na série The Office não é piada, não é verdade.
Ah, sim.
E outras que eu não lembro se tá lá ou não, mas uma delas é tudo aquilo que você faz por livre e espontânea vontade, se você fizer várias vezes, torna-se uma obrigação sua. Então cuidado na hora de fazer favores ou de ser generoso se não tiver a fim de ser pra sempre.
É verdade.
Porque daí é capaz as pessoas acharem ruim o dia que
você
parar.
Sim, não, toda vez que você resolve fazer alguma coisa espontaneamente, já pense.
É.
Eu tô ok em fazer isso pro resto da minha vida?
Ó, você jovem, que entrou no escritório agora, há pouco tempo, deu um pau num computador, aí você pensa, pô, isso aí eu sei resolver. Vou lá, que custa dar uma força?
E você é do departamento de marketing,
não tem... você, a sua profissão não tem nada a ver com o computador. Aí você vai lá e ajuda a configurar uma impressora e tal. Meu amigo, essa função será sua pra sempre.
Acabou.
E outra, tem que dar garantia, porque se 12 dias depois essa impressora para de funcionar, ah lá, ó, foi o Klaus que mexeu nisso aí.
Fez alguma coisa.
Então,
aliás, eu não coloquei na lista aqui, mas acho que nem precisa falar, né? Acho que é um ódio de todo mundo, a impressora, né? Impressora é uma máquina que tem vida própria.
Tem vida própria.
Não, ela trabalha quando ela quer e, enfim, não vou nem entrar nesse mérito aí, porque todo mundo concorda, né?
O que mais te irrita, Caio?
Cara, eu acho que, tem várias coisas relacionadas à caneta que me irritam.
Aquela música, caneta azul.
Essa já é uma das coisas que... Ó, primeira coisa, não tem coisa pior do que você tá com alguém no telefone, o cara falando, anota alguma coisa aí rapidinho. Aí você vai lá, pega a caneta, filha da puta, não pega. Puta que pariu, tenho vontade de jogar na parede caneta que não pega, cara. Eu fico louco. E agora que eu tô no serviço público, né, eu entrei em contato com o produto que ele é fruto de licitação. Esse é maravilhoso. Então lá a gente tem caneta que não escreve, detergente que não limpa, cara, são sabonete que parece água, a cola que não cola. A cola que não cola foi espetacular, cara. Eu compro cola do meu bolso, porque não dá. E a caneta que não pega, eu fico louco, cara. Eu fico louco. Tenho vontade de jogar na parede essa porra. Aí tem mais. Gente que morde a caneta. Aí você pede a caneta emprestada, ou então você empresta a sua caneta e ela volta mordida.
Ela volta mordida.
Puta merda, eu quero morrer.
A barbaridade,
velho. Quero morrer. E também, gente que deixa a caneta destampada. Isso eu sei que é um
aliás, toque, né? O mau uso da caneta, ele é geral, porque existe também aquelas canetas de marcar CD. Aquilo ali você deixou destampado, esqueceu meia horinha ali, acabou.
Ah, é.
Não serve pra nada mais.
É que ela é molhadinha.
Ou tem aquelas canetas que você não pode guardar virada de ponta pra baixo. Enfim, tudo que é possível a pessoa fazer errado com a caneta, ela vai fazer.
Ela vai fazer, Não, e o cara que deixa a caneta destampada resulta naquilo que eu falei, que é a caneta não pegar, né?
Quando eu trabalhava em escritório, eu botava 8 bics num copinho na minha mesa, num porta-caneta, e ao longo da semana todas iam desaparecendo sem que eu tivesse usado nenhuma.
Tem o duende da caneta.
Isso é o que me... Uma outra coisa que me irrita também, que é o furto de objetos de mesa.
Sim.
Que ele acontece e às vezes é um objeto que você trouxe da sua casa pra te ajudar ali no trabalho, porque o escritório não tem e ele vai parar na mesa de outra pessoa.
Não, isso é de praxe. Grampeador, aquele furador de folha, eu que trabalho diariamente com processo, toda hora furando folha e tal.
Aí as pessoas vão ficando inferno. Territoriais, tem que começar a colocar o nome nas coisas, tem que fazer ameaça de morte.
Eu sempre achei bizarro aquela pessoa, sabe aquela pessoa que enfiou o papelzinho escrito lá, Cláudia? Dentro da caneta Bic? Essa pessoa tem razão.
E ela tem razão.
Ela tem razão.
Eventualmente
fim das contas, ela tem razão.
Você percebe que tem razão. É muito triste essa questão aí, viu, Caio?
Puta, essa aqui acho que você vai se identificar, porque você tem coisa com organização, não é, Klaus?
Ah, eu tenho um certo... Eu não sei dizer se é toque, mas eu sou um perfeccionista nessa parte.
É um pouco de toque. Eu tenho também.
É.
Que aí a gente... Eu vou até falar aqui de a faxineira. A faxineira acho que rende um episódio inteiro. Mas o básico da faxineira, o que que é? Limpar, tirar a coisa do lugar e não voltar.
E não voltar.
Puta merda. E, cara, eu
as garrafas de água que eu levava, todas iam pro lixo. todas. Não ficava de uma cesta pra uma segunda uma garrafa de água que eu queria ter na minha mesa. Aí depois você também entende aquelas pessoas que compram aquelas squeeze cheias de frufru, com plástico.
Essa não vai pro lixo.
Aí você pensa, porra, chamar pra quê? A garrafinha é R$1. A garrafinha vai pro lixo. Aí você é obrigado a ter uma squeeze.
Ela tem razão. A gente tá percebendo que a pessoa frufru tem razão, Cláudio.
Tem razão, é. Quanto mais frescura a pessoa tem no escritório, talvez mais ela tenha razão.
E o pior é que geralmente a faxineira, ela é amiga de todo mundo, né? É. A gente faz bastante amizade com faxineira e geralmente são pessoas muito boas, mas tem essa coisa, né? Sim. Limpa, tira a coisa do lugar, não volta. Agora, tinha uma em especial lá no meu serviço que era... O apelido dela era Furacão, porque a força que ela utilizava naquela vassoura, meu amigo, tinha dia que a gente chegava, tava todos os computadores fora da tomada por causa de vassourada.
Caramba, cara, mas desse
não é... É, não, eu não sei o que acontecia, cara. Eu não sei o que acontecia. Geladeira pra fora da tomada, aí você... Cacete, não tá gelado isso aqui, né? Essa geladeira aqui acho que foi pra bosta, né? Fui ver, não, tá fora da tomada.
Que absurdo,
o cara. Bebedouro também tirava da tomada. A cafeteira, outro dia eu falei, puta, a cafeteira pifou.
Mas como vocês sabem que era na vassourada mesmo?
Então, até que um dia a gente presenciou ela fazendo a faxina ali. E é uma brutalidade.
Nossa.
Jamais isso. Mas, por sorte, era uma faxineira temporária que logo saiu. E...
Aqui no estúdio, de vez em quando, vem a diarista. E como tem essas nerdices assim, né? Tem o boneco do Homem de Ferro e tal. Volta e meia, por exemplo, tá aqui o Seu Madruga e o Seu Barriga. Volta e meia, eu acho o Seu Madruga com os Vingadores. Acontece umas coisas assim.
Mistura a turma.
Dá aquela integração bacana, né?
Mas acontece. O meu chefe, ele é um cara que gosta bastante de cultura nerd. Então ele tem lá na mesa dele um Doutor Estranho, grande, assim, uma miniatura grande e tal, porque ele montou, não sei o quê. Tem carrinhos da Hot Wheels, sabe? O cara que tem bastante coisa, assim, detalhezinhos e tal. E também lá é assim, cada dia tá num lugar as coisas, porque a faxineira vai lá, tira, coloca o carrinho de um lado, o Doutor Estranho do outro.
Uma loucura. O negócio é punk, viu, cara?
Nessa toada, Klaus, de organização, essa aqui acho que é toque mesmo, não tem outra justificativa, mas lá onde eu trabalho tem o galão de água, e o galão tem a capa do galão, e a capa do galão tem um desenho. Rapaz, vai nego trocar água, ela bota a capa do galão com o desenho torto, pra mim acabou, não dá, eu tenho que ir lá,
realmente é irritante,
eu tenho que ir lá e ajustar a capa do galão, porque...
Eu era o cara do toque no escritório mesmo. Eu vivia ajustando pequenas coisas.
Quadro
galera
torto.
Que misturava sachê de açúcar com adoçante. A gente tinha cafeteira de grande e de cápsula também. A de cápsula era mais pros clientes, porque dá opções, né? Funcionário no dia a dia toma café igual todo dia. Agora o cliente tinha ali um chazinho, o latte, não
cappuccino.
E aí ficava um porta-cápsula, que tem aquelas bolinhas pra você encaixar as cápsulas. Só que a galera misturava tudo. E eu ia lá e fazia aquela fileirinha.
Organizava com sabor.
É, Cláudio. Isso é toque. É, realmente o cidadão tá dodói já, né? Agora, cara, uma outra coisa que me irrita quanto à incivilidade dos nossos colegas de trabalho é a pessoa usar o celular no trabalho sem fone. Isso é muito irritante. Por quê?
Que bom que você lembra. Isso eu não tinha pensado.
Tem alguns hábitos relacionados a celular que já são irritantes. Por exemplo, falar alto ao telefone.
Sim.
Falar andando. O cara sai lá da mesa dele e vem falar atrás de você. Isso acontece. Agora sim, fora isso, o que tem o problema de hoje em dia? Da modernidade, dos tempos do jovem, do Instagram, do Facebook com stories, essas coisas aí. É que a pessoa pega o celular e supostamente ela tá quietinha na dela. Mas como ela tá sem fone, ela começa a passar os stories. E isso distrai muito. É pior do que o cara começar a ouvir uma música, porque pelo menos a música tem continuidade, você abstrai e volta a fazer o que você tá fazendo.
Tem uma linearidade ali.
Agora os stories, eu vou fazer aqui uma dramatização do problema dos stories. O cara chega, senta perto de você com o celular na mão e começa a olhar umas fotos. Enquanto tá na foto, tá em silêncio. De repente, entra um videozinho ali no meio, né? Seja no WhatsApp, no Instagram. Aí fica assim... Oi, gente! E aí, galera? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. É os negócios assim.
É assim mesmo.
E isso acaba com o seu trabalho.
Não, não dá, não dá.
Acaba com o seu trabalho. Eu já tenho déficit de atenção. Quando eu me desconcentro, demora pra eu retomar o raciocínio que eu tava.
Mas é uma bosta. Mas sabe uma coisa nessa linha que me irrita muito? E eu não consigo entender por que as pessoas deixam isso. Até se caso você deixa aqui, já fica ofensa gratuita. É o barulho do WhatsApp. Sabe quando você manda a mensagem, ele faz um barulho? Põe aí depois na sonoplastia, a gente vai pôr esse barulho pro ouvinte saber do que eu tô falando. Sim. Puta que pariu. Aí o cara tá ali conversando no WhatsApp. Porque, pô, se o cara tá conversando no WhatsApp no serviço, não vai me atrapalhar. Uhum. Mas o filho da uma puta deixa o celular alto pra cacete e com esse barulho do WhatsApp aí.
Eu acho que no trabalho, merda, nenhuma notificação deve ter barulho. Pronto.
No máximo a da ligação, né? Que acontece de vez em quando.
O toque telefônico só. Porque, cara, as pessoas recebem notificação de Twitter, de Instagram, de Facebook, de propagandinha, do iFood, meio-dia, está com fome, não sei o quê. É muita notificação todo dia. Se todo mundo deixa o som da notificação ligado, vira um inferno.
É verdade, uma sinfonia.
E principalmente que muitas pessoas têm o mesmo sistema, a mesma versão do Android no seu aparelho ou do iOS, e você ouve e não sabe se é o seu.
É, ainda se confunde.
E dá uma confusão mental e prejudica todo mundo.
Agora, nessa linha de ligações e tudo mais, uma coisa que me irrita profundamente e eu tenho que me conter pra não ser grosso com as pessoas, Klaus, é quem me liga e não diz quem é que tá falando.
Alô, quem é? Não acredito que é você de novo, tentando insistir.
Rapaz.
Meu amigo.
É, isso aí é
bravo. O cara me liga e fala assim: ô, Caio, beleza? Então, aquilo que eu te falei semana passada, ó, não vai dar. Não vai dar. Que pariu, quem que é esse cara? Eu não conheço a voz das pessoas, cara.
Vocês recebem muita ligação lá?
Mas muito, muito.
Porque desde que eu virei autônomo, eu não atendo mais telefone.
Ah, não. Basicamente, lá é muito.
Não existe.
Lá porque a gente atende até o público por telefone. Então, é o público, são outros órgãos públicos, né? O que a gente mais fala são com outros órgãos públicos, né? Então liga a prefeitura, liga conselho tutelar, assistência social e tudo mais. Então assim, eu falo com muita gente ao longo da semana. Aí a pessoa liga lá e acha que eu vou reconhecer ela pela voz. Ah, puta que pariu. Se fosse o Silvio Santos me ligando, beleza, né? Eu até...
Oi, Caio.
Aí eu até conheço, né? Mas, pô, não dá. E ainda, às vezes, o cara fala no celular, tem um jeito, né? No telefone fixo já muda ali, a ligação tá melhor e tal.
Não, eu fico louco com isso, cara. Cara, essa questão do telefonema, uma coisa que me irritava é que quando eu era marketing de empresa, tudo que é lixo que telefonava na empresa, falavam, ah, isso aí tem que falar com o marketing. Todo mundo tava tentando vender alguma coisa. Uhum. Eu virava o último cano do esgoto da empresa pra ter que atender o telefonema. Ah, ligou um cara aí, ele tá vendendo, sei lá, lista telefônica. Aí eu falei
tá
pra ele...
Tá super em alta,
que,
né?
Que é do marketing, daí você atende ele, viu? Porque a pessoa não quer falar não e passa pra alguém. E normalmente, como é vendedor que liga, ah, isso aí é o marketing, quem decide é o marketing. Aí era cara que vendia portal de anúncios, porque tem os portais, tipo as OLX da vida, que tem também computar tá empresa, Listel da vida. Às vezes até são serviços bons, por exemplo, sei lá, o cara que trabalha com Google Ads.
Uhum.
Mas às vezes você já tem o... Muitas vezes a empresa já tem o seu sistema de marketing fechadinho, não tá precisando comprar ferramenta. E sempre vai ter alguém ligando e abordando. Em vez do pessoal falar não tem interesse, ah, fala com o Klaus aqui do marketing.
Ah, mas tá, é muito mais fácil.
Vinha tudo pra mim.
Muito mais fácil.
Até porta, não só telefone, até porta. Batia uns caras, os vendedores engravatados lá.
Ah, ia pessoalmente lá.
Eu tinha que ir lá atender. Dizer, então, no momento a gente já tá com um projeto aí com site, não estamos comprando, mídia física.
Pior que geralmente esses caras são insistentes, né?
São insistentes, né?
Senhor, tenho aqui certas coisinhas de muita utilidade no lar. Temos aqui um glamouroso quebra-nozes, também esmaga batatas, não é? Um corta-salames, um acende cigarros, um esquenta macarrão e, se o senhor quer matar um búfalo, aqui está.
Fica pau doido!
Ó, outra coisa que eu lembrei aqui. A pessoa que fica... bom, vou dividir em duas aqui, então. Primeiro, a pessoa que canta no trabalho. Puta que eu pariu. Cara, eu, assim, eu não ligo de... Pô, meu parceiro de trabalho lá, ele bota música alta.
É.
E pra mim, tudo bem, porque o gosto dele é parecido com o meu, a gente, sabe, negocia.
Mas isso já me irritaria muito.
É, não, mas
mesmo que fosse meu gosto, eu ia ficar puto.
Mas pelo menos a gente combinou isso, não foi uma coisa que ele chegou e meteu o pé na porta, né? Então, tudo bem. Agora, eu já trabalhei em outra empresa que tinha duas minas que ficavam cantando junto com a música.
Eu fui capaz,
pirata demais. Do seu jeito.
E era assim, tava tocando Engenheiros do Havaí, por exemplo.
Uhum.
Puta que pariu. Cara, isso me deixa louco. Mas é, beleza, a pessoa tá cantando e tal. Esse é um problema. Agora tem a pessoa que tá cantando baixinho. É pior.
Uhum.
Então você tá ali e tal, pá, trabalhando. Você escuta a pessoa. Puta merda, cara, fico louco com isso, bicho. Se você pega de rabo de orelha, você acha que a pessoa tá falando com você, mas não, ela só tá cantando. Ou então ela nem tá cantando, ela só tá sussurrando, tá lendo baixinho.
Mas, cara, você já foi acusado de ser antissocial no trabalho por causa da sua irritabilidade?
Cara, eu acho que eu sou considerado antissocial pelas costas. Eu acho que as pessoas me chamam de chato no serviço, sim. Mas nunca ninguém chegou e me falou, não.
Porque já me acusaram. Nossa, tá sendo antissocial, você não gosta de brincar. Brincadeira, não sei o que. E, meu, adoro brincadeira. Eu sou zoeiro e tal. Mas, assim, é questão de contexto. É qualquer papo que a pessoa me abordar, inclusive se vier me cumprimentar, me dar a mão e me abraçar e tudo. Se for na hora que eu tô tomando o cafezinho, eu vou ficar muito satisfeito em gastar 5, 10 minutos ali na rodinha, zoando e tal. Agora, se vem me cutucar na minha mesa na hora que eu tô realmente
concentrado
e, cara, em escritório isso acontece. As pessoas vêm te chamar a atenção pra banalidades, pra pedir um favorzinho, ou às vezes até por zoeira. Já aconteceu do meu telefone tocar e ser zoeira. Vem ver aqui o que eu fulano fez. Aí você chega lá, o cara, sei lá, derramou o milkshake no chão. Por que vocês me chamaram pra ver isso? Eu entendo que teve graça na hora que aconteceu.
Mas agora que já tá lá...
E, cara, eu passei por antissocial, não foi pra sempre, não. Eu fiquei muito tempo trabalhando no mesmo lugar. Eu tive que enfrentar um mês de adequação das coisas, assim, como é que eu posso dizer? Eu tive que ser antissocial durante um período pra que as pessoas aprendessem quando que elas podiam me chamar.
Aprender a lidar com você. É. Tá certo. É.
Então eu não sei se as pessoas me criticavam por isso, se eu fui em algum momento, se eu fui grosso, me desculpem. Mas você tem que entender meu lado, que a minha cabeça se eu perco a linha do raciocínio, demora pra voltar, é uma desgraça.
Quanto a isso eu não tenho, não. Quer me chamar pra contar uma zoeira, pra me mostrar uma piadinha, pode me interromper qualquer hora, não tem problema nenhum.
Só não pode encostar, né, Caio?
Quiser me cumprimentar pra mostrar a piada, aí eu prefiro não.
Mas se você ficava triste com o tio que apertava sua mão todo dia, é porque você não tinha um colega que gosta de contato físico constante.
Puta, aquele cara que conversa com a batendo em você, assim?
É, porque eu já tive. Tive um colega assim. Cara que gostava ali do toque no ombro, que gostava de chegar muito perto, além da distância socialmente aceitável pra falar.
Isso é um problema. Você
sente o perfume
vai me beijar,
cara...
porra.
Então isso daí é realmente uma das coisas mais irritantes que alguém pode fazer, é ferir seu espaço pessoal, cara.
Não, de fato. Eu já tive gente que é desse jeito e puta que pariu, é horrível. Ó, lembrei de mais uma aqui, só pra não deixar passar. Essa aqui me irrita em qualquer contexto, mas no contexto do trabalho tem o seu agravante, que é o cara que mija pra fora no banheiro da empresa. Porque, porra, cara, eu não sei, a gente tava... Bom, você até parou o programa hoje aqui pra ir mijar.
Parei.
Eu sou desses também, eu tô segurando o mijo nesse momento, eu quero mijar. Eu mijo muito, bebo água.
Eu também.
Bebo muita água, mijo muito. Então eu vou muitas vezes no banheiro.
Eu não consegui ver Vingadores inteiro no cinema sem mijar.
Então, eu não consigo, eu vou muitas vezes no banheiro ao longo do dia. E, porra, mesmo quem não vai muito, vai pelo menos duas ou três. Porque, pô, se ficar 8 horas lá, cara, você vai no banheiro. Será que o cara não pensa, mano? Vou mijar, vou ter que entrar toda hora lá, encarar o seu mijo no chão e ficar de boa? Onde eu trabalho hoje, tá ótimo. Todas as pessoas civilizadas nesse sentido.
Uhum.
E olha que é só homem.
Essa aí é a questão do Golden Shower.
Pode ser. Agora, vez ou outra vai alguém assim, um outro cara de outro setor, entra lá, vou mijar aqui. Vai lá, mija. Ou então público mesmo, a gente atende público. Ah, posso ir no banheiro? Pode, galera.
Teve um lugar que eu trabalhei que nós tínhamos um problema com o banheiro, que era uma pessoa que não trabalhava na empresa, não trabalhava, mas uma pessoa que frequentava a empresa de forma recorrente.
Ah, já até sei, já.
E que essa pessoa, ela ia... Eu tenho a teoria de que ela tinha o escritório nosso lá como o seu lugar oficial de defesa. notificação.
Puto, o cara cagava.
Ele ia cagar no banheiro da empresa. Às vezes ele ficava 3 dias sem aparecer na empresa e quando aparecia falava um oi pra todo mundo, cagava e ia embora. E como que a gente sabia disso? Porque era óbvio, dado que aconteceu, deteriorava a atmosfera do escritório.
Sim.
Tinha dia que dava vontade de chamar a defesa civil. Então, o meu chefe, na época, ele teve a ideia genial de começar a pegar aqueles desodorantes aerosol com um isqueiro na frente e fazer uma labareda de chamas pra desintoxicar a atmosfera. Aí, às vezes, eu tava lá trabalhando, eu vi um clarão no corredor, eu ficava, caramba, pegou fogo. E ela era meu chefe com desodorante. Nossa. Na mão.
Pô, isso aí é perigoso, cara.
É, você tá maluco, tá fazendo essas chamas aqui.
Isso aí é perigoso.
E o chefe zoeiro, meu chefe era muito Michael Scott, assim. É. Quem viu The Office sabe que é você ter um chefe que gosta de fazer uma zoeira meio sem noção, assim.
Que, aliás, vai ter um episódio sobre The Office.
Ah, temos que fazer, temos que fazer.
Não podemos passar esse podcast sem ter um episódio sobre The Office. Vai ter.
Mas aí, nisso, às vezes nós tínhamos funcionários que discutiam por causa do fedor, ou um acusava o outro. Foi você. Não, foi você. Não, foi o fulano que veio aí hoje. Mentira, nem vi ele aqui hoje. Causava uma discórdia. Porque o cara tinha que cagar sempre no escritório.
Pô, mas o cara ir lá só pra cagar é sacanagem. Isso me lembra, provavelmente fazia parte de algum momento da vida dele, do dia a dia dele, em que era o horário dele de cagar e ele ia lá só por isso.
E ele tava longe de casa.
É, imagina. Tava ali por perto, falando, não, ali é um banheiro confiável, eu sei que tá limpo, tudo mais, vou lá e vou cagar. Isso me lembra os nossos queridos amigos da faculdade que moravam a um quarteirão do Habib's.
Ah, não. Nossa, cara!
E que pra não precisar cagar em casa, né, e gastar com papel higiênico é caríssimo, eles iam até o Habib's só pra cagar.
Vamos abrir um parênteses pra detalhar essa história, porque ela vale a pena. Quando a gente tava na faculdade, tinha aquela galera que morava em República.
Isso.
E da nossa turma, uma acho que era a única grande República masculina tinha, porque Relações Públicas é um curso que tem mais mulher. Os caras tinham a fama de ter uma casa muito suja.
Sim. É, mas é o padrão, né?
Toda República é suja, mas essa era acima da normalidade. Porque você chegava lá na casa dos caras, pra começar que não tinha louça limpa, existia uma eterna pilha de louça suja, da qual quem ia usar um copo, por exemplo, lavava, usava e devolvia na louça suja.
Era bizarro.
E outras, entre outros bizarris, cachorro de rua que era criado lá, móveis que eles pegavam na sofá rua, molhado de chuva da rua e levavam pra dentro de casa. E eram garotos de classe média que passaram no vestibular e se tornaram bárbaros. E aí, rolava já essa lenda de que os caras não tinham papel higiênico em casa. Eu falava, não é possível, isso aí é zoeiro. Ou então, isso aí foi um dia que eles deram alguma festinha lá e faltou esse boato. Eis que um dia eu entro no banheiro
dele. Eu acho que eu sei o que você vai falar.
E descubro um caderno de 12 matérias desfolhado em cima da pia.
Eu cheguei a presenciar o caderno enfiado com seu espiral dentro do negocinho de colocar papel higiênico. Então, no lugar do par papel higiênico, tava o espiral do caderno enfiado. E a pessoa ia lá e tirava a
foto. Imagina o orgulho dos pais que mandaram seus filhos pra universidade pública.
Você limpar a bunda com uma folha. Uma folha pautada da Tilibra não tem preço.
Pra limpar a bunda com Tilibra ou atravessar a rua no Habib's, porque o banheiro da própria casa não é digno.
Não tem papel higiênico. Só um parênteses aqui.
Realmente, cara, acabou o programa. Pronto, não precisa mais. Isso aí me trouxe muito asco, muita indignação.
Não, claro, isso aí faz parte da vida universitária. A gente que é careta. A gente que é careta.
É, pra ser universitário é preciso se alimentar de miojo, vodka
e limpar o rabo com folha da Tilibra. Se não fez isso, é porque você não cursou a faculdade corretamente.
É, porque os caras não. E na aula não iam muito. Então, aprende a disciplina como? Por osmose anal.
É isso. Agora, porra, cara, o caderno é mais caro que o papel higiênico, né?
É, mas é.
O caderno já tá lá, né?
Já tá lá, é o desleixo. É, o você já tá lá. Pô, vou comprar o papel higiênico, tem que colocar ele no negócio.
Não, e tem que ir até o mercado e comprar.
Isso me intriga. O que será que esses caras estão fazendo da vida hoje?
não sei. Às vezes até o pessoal só vingou, né? Não sei.
É, tem gente que toma vergonha depois da faculdade, porque o boleto é a melhor faculdade que tem.
É verdade.
O boleto, ele ensina.
É com essa lição que a gente se despede hoje.
É isso aí.
O boleto ensina.
O boleto ensina.
É, não limpe sua bunda com papel... folha pautada.
Tem várias lições hoje. É. Use fone. Boa. Não limpe a bunda com folha pautada. Boa.
Se mijar pra fora, limpa.
Não, enfim, não irrite seus colegas. Não fique interrompendo eles. Não ouça música alta, a não ser que você combine com seu colega de sala. E acho que é isso, né, cara?
Não colocar a colher molhada de café no açucareiro também.
Esse é o pior.
Várias lições.
E principalmente, acho que a principal de todas é: aprende a enfiar o copinho certo no lixo certo.
É, se você não aprendeu isso, meu querido, aí...
Se você não aprendeu isso, volta pro jardim da infância.
Não, a minha sobrinha de 1 ano e 4 meses já faz isso. Já coloca a bola na bola, o triângulo no triângulo.
É, não tem esperança pra você. Pede pro governo um auxílio doença, porque a sua vida é isso.
Entra com processo de invalidez.
Acabou. Acabou o programa.
Tá bom já, né?
Não se esqueçam de seguir no Instagram, @2empregos_por_extenso. Você vai escrever 2, se você puser número, sua família vai morrer.
Isso.
E mande lá no direct do nosso Instagram as suas histórias desgraçadas também de trabalho. A gente tá demorando pra ler, porque a gente gravou vários programas antes do lançamento. Mas agora que tá lançado, em breve, leremos. E mais alguma consideração,
cara? Esse é o quarto episódio já, né?
Já é o quarto episódio.
Quarto episódio, então, numa altura dessa, o programa já é um sucesso.
Ah, com certeza.
Numa altura dessa, a gente já tá sendo chamado pro programa da Eliana.
Eu prevejo que sim.
Né, que mais?
Programa eu quero ser o próximo Chiquinho.
E eu o Pitoco. Numa altura dessa, o programa já é um sucesso. Então, se você não está mandando a sua história para o nosso direct no Instagram, você é a exceção.
Exceção.
Porque todos os seus amigos já estão mandando as histórias pro nosso direct do Instagram e tá bombando.
Eu sei, pensa, porque eu sei que você tem história pra mandar.
Tem.
E se não tem, vá trabalhar, comunista! Vagabundo!
Fechou?
Fechou, acabou.
Então é isso. Um abraço a todos os empregados e desempregados desse Brasil.
Valeu!